Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Aliás, muito obrigado por você estar conosco, acompanhando a programação na madrugada. Lá atrás, o Aldeci Mattioli, com Madrugada Especial, um lindo programa com músicas raízes. O programa Leandro Lopes, que já acabou, Leandro está deixando aqui os estúdios ABC, um bom programa também. Estamos lá na técnica de som com o Emerson, hoje fazendo esse som bonito chegar até a gente aí. Lá nos telefones, o Eros e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, a Clarissa e o Marinho. Hoje nós estamos aqui no programa Semeando a Boa Nova, recebendo com muito carinho a Graziele Novaes. A Graziele Novaes, atuante tarefeira do Núcleo Espírita, O Semeador. Graziele, bom dia e seja bom mais dia. Uma vez muito bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. E hoje para falar de um tema atualíssimo, depressão. Não é isso, Graziele? Bom dia.
Isso aí, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente.
Nós é que estamos recebendo com você com muito prazer aqui para nos ensinar bastante sobre esse assunto tão importante aqui, que interessa para muita gente. Aliás, aqui hoje nós estamos nessa manhã de sábado, uma manhã muito bonita, né? É inverno brasileiro, mas parece mais um outono, né? Nós estamos aí com 12 graus, até a previsão até 22 graus, o dia vai ficar muito bonito, né? Muito mais bonito ainda porque você está com a gente nos acompanhando aqui pela Rádio ABC. Você liga para a gente aqui no 44-35-90-20. Vou repetir para você anotar aí. 44-35-90-20. Hoje, excepcionalmente, nós não temos o telefone celular. Mas você pode nos contatar por todos os nossos outros canais. Você pode assistir a nossa imagem aqui pelas câmeras do Facebook Live da Rádio ABC. Você nos assiste aqui em tempo real. Pode compartilhar a imagem com seus amigos. Pode deixar o seu post lá também, curtir o seu comentário, como você quiser. Pode ir lá no Instagram e nos acompanhar também com o programa Semeando a Boa Nova. Nós também, você pode ligar para cá no 44-35-90-20, mas nós também podemos receber uma cartinha sua, se você quiser. Você pode escrever para a rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Vai lá, acessa a nossa página no Facebook Live, acompanha o nosso programa por lá e participa, nos ajuda a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Depressão. A depressão vem sendo considerada em alguns meios aí da área de saúde como o mal do século. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Graziele, a gente começa perguntando para você aí, como é que a gente pode definir o que é depressão?
Você iniciou dizendo que a depressão é uma doença atualíssima, né? Isso é verdade. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca que até o ano de 2020, a depressão vai ser a principal causa de incapacidade no mundo, tá? Mas, apesar disso, ela não é uma doença que surgiu agora. Ela sempre existiu, né? Nós temos registros aí de Hipócrates e de Galeno, que são considerados aí os pais da medicina moderna, né? Em relação à depressão. Antigamente ela era conhecida como melancolia, né? E depois foi dado esse nome de depressão. Então ela vem aí do latim, que é deprimere, e que significa puxar para baixo, né? Então a depressão, ela tem essa característica. A pessoa com depressão, ela tem uma visão negativa da vida, também se caracteriza por um vazio existencial, uma falta de sentido para a vida, né? Sentimento de desamparo, por mais que essa pessoa esteja rodeada de pessoas, de familiares, de amigos, ela sempre tem a sensação de estar sozinha, né? E, de fato, acho que em linhas gerais, é uma falta de sentido para a existência. A pessoa passa a não encontrar um porquê de viver. Então, tem o desânimo, enfim, várias outras sintomas que a gente vai falar mais para frente. Mas, basicamente, isso caracteriza a depressão.
Graziele, a gente sabe que você é uma profissional da área de saúde, né? Você é uma psicóloga.
Sim.
Muito atuante e também aí está se mestrando aí, né? Agora está na Sim. área da pesquisa científica aí e também está se arvorando pela linha da pesquisa, né? Mas, Graziele, quando a gente fala em depressão, no passado recente, né? Até aí uns 15, 20 anos atrás, a gente ouvia falar de depressão de uma maneira incomum, era raro. E agora virou uma maneira comum. De repente todo mundo fala em depressão. Depressão. Parece que depressão, só uma tristezazinha lá já é uma depressão. Será tá. que esse estar triste, essa situação da pessoa estar triste, meia chateada, né? De repente ela fica meia chateada. Isso é depressão?
Não.
Não é
Não
depressão.
Não é depressão. Né?
Tá.
Existe uma diferença entre ficar chateada, entre estar triste e depressão. Né?
Uhum.
Esse chateado que você está referindo, essa tristeza que a gente tem em alguns momentos, eu acho que ela é uma tristeza importante, né? Porque ela pode ser um sinal da natureza para nós de que algo não está indo bem.
Uhum.
Então é importante que a gente fique triste em alguns momentos, como até um estado de alerta, né? Para que a gente possa prestar atenção à nossa volta, no nosso modo de vida, para que a gente pare e possa avaliar o que é que está acontecendo de errado.
Uhum.
Né? Então é diferente essa tristeza de uma depressão. O quadro de depressão ele tem outras características, né, que a gente precisa avaliar antes de dizer de fato que isso é depressão. Então são coisas diferentes.
8:07, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui desde as 8 da manhã, desde as 8 em ponto, né? E vamos até as 10 com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre depressão. Está com a gente aqui a Graziele Novaes, atuante tarefeira do Núcleo Espírita, O Semeador, e também aí uma psicóloga que atua na área aí constantemente, mestranda também, se arvorando pela linha da pesquisa científica nessa área também. Você liga para a gente aqui no 4435-9020. Eu vou dar uma dica para você. Nós estamos sem aquele celular que normalmente a gente avisa para você ligar. Mas você pode ligar no celular da rádio. Você liga no 95300-8475. Vamos repetir para você anotar aí. 95300-8475 e liga pra gente aqui, deixa sua mensagem também, compartilha aqui com a gente que a Clarissa vai estar monitorando isso. Aliás, a Clarissa está postando esses números lá na nossa página no Facebook. Você nos acompanha também pelas imagens aqui no Facebook Live em tempo real. Você, aliás, você vê todos os componentes daí da mesa aqui. Aqui ao meu lado está a Clarissa, a Graziele está aqui na minha dianteira, o Hélio Delanossi, que aparece aqui no cantinho acenando para você, o Fernando, que não está aparecendo, só levanta a mão aí para o pessoal te ver, Fernando, o Marinho Bardella, que também não aparece, levanta aí para o pessoal te ver, só olha para lá, está todo mundo acompanhando o Facebook Live da Rádio ABC, compartilha a imagem aí, ó, vou dar uma dica para você, compartilha essa imagem, porque o tema de hoje é muito atual, e certamente tem alguém que você conhece que está precisando ouvir sobre esse tema, depressão, não é isso? Muito bem, Marinho, a gente fala no Espiritismo sobre a depressão e, evidentemente, o Espiritismo também analisa as questões comportamentais. Mas existe alguma razão espiritual para, de vez em quando, a gente ter uma vontade assim de não estar por aqui? O espírito parece que está meio assim, não quer, mas está cansado de ficar por aqui. Isso não é normal isso? O espírito pode ter essa sensação?
Bom dia, Turibe. Bom dia, companheiros aqui do estúdio, nosso ouvinte. A depressão, ou esse sentimento que nós chamamos depressão, essa palavra muitas vezes é utilizada de uma maneira genérica, né? Às vezes nós acordamos o dia triste e a gente fala, hoje eu estou deprê, hoje eu estou com depressão, achando que aquilo é uma depressão, né? Quando na realidade é uma doença efetivamente, né? Mas nós precisamos entender que, da mesma maneira, uma vez eu li um autor que falava que, da mesma maneira que a febre indica que nós é um alarme, é um aviso de que algo não vai bem com o nosso organismo, né? e que a gente precisa descobrir qual que é a causa dela, né? Ou seja, às vezes a gente está com febre, a gente toma um analgésico, toma um antitérmico, alguma coisa, e passa o efeito do antitérmico, a febre volta, né? Se a gente não identificar por que que a gente está com febre, não é? Nós não vamos curar aquela febre. E analogamente, a depressão pode ser entendida assim também, sabe? Ou seja, a depressão, na realidade, pode ser um alarme, pode ser um aviso de que alguma coisa não está bem dentro da gente, né? Enquanto a febre e outros sintomas falam do físico, a depressão fala da alma, né? Fala de alguma coisa que está dentro da gente, né? Então é muito importante, quando nós estamos passando, ou quando se faz um diagnóstico desse estado de depressão, muito importante que nós busquemos algum tipo de ajuda para que a gente procure identificar qual a causa. Por que que eu estou assim, né? Eu acho que de antemão, o que nós gostaríamos de dizer assim, logo de imediato, nós vamos trabalhar isso durante o programa todo, com certeza, é para aquele ouvinte que está efetivamente com um quadro depressivo, que está com depressão, que tenha calma, que é tratável, é curável. Nós já conhecemos, a Casa Espírita, a gente conhece vários casos que chegam nessa situação, são tratados adequadamente e a depressão vai embora, porque ele resolveu o problema que ele tinha, que provocava aquilo. Nós vamos com certeza aprender bastante durante o dia aqui com a Graziella hoje, né? Nesse sentido de que quais são as causas, por que que a pessoa e o que ela tem que fazer para se prevenir disso.
Ô Grazielli, o Fernando detectou uma mensagem aqui, um trecho do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, e eu vou pedir para ele falar sobre isso. Eu queria que você depois comentasse se isso tem alguma coisa a ver com a depressão no físico, na pessoa. Conta pra gente, Fernando, o que você achou aí?
Tem a ver com o Evangelho Segundo o Espiritismo, do tema que nós estamos abordando, tá? Mais especificamente, fala da melancolia. E aí os espíritos trazem a informação que aquela tristeza que muitas vezes nos toma posse de nossos corações, que faz sentir no nosso coração mais amargo, de onde provém, né? E aí essa melancolia, não diretamente a depressão, que a Grazi vai falar pra gente um pouco mais, mas é muitas vezes uma saudade da liberdade que nós tínhamos quando estávamos no plano espiritual. Obviamente que quando nós estamos encarnados, a nossa liberdade é mais restrita. Não só a restrição de ir e vir que a gente tem, mas também as responsabilidades de uma vida que a gente tem. E essas obrigações que nós temos na vida muitas vezes fazem com que a gente se sinta triste, chateado, que fazem parte da vida, da mesma forma que nós temos momentos de alegria e temos momentos de tristeza. Então, essa muitas vezes algo que está dentro de nós, lembrando uma certa liberdade, um desejo de algo, é parte também da lembrança quando nós estávamos no plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, quando a gente estava desencarnado. E quando a gente encarna, a gente tem responsabilidade, tem um pouco mais de peso, então sente isso. E aí a mensagem é o seguinte: quando vier essa tristeza, resista. Saiba que a vida vale a pena, saiba que é necessário passar por isso, porque é um aprendizado para que a gente possa evoluir. A mensagem do Espiritismo é justamente isso: a vida deve ser vivida com alegria. Haverá momentos de tristeza, mas a gente tem que o quê? Aprender com aquilo que a gente precisa passar por isso e se renovar com alegria.
Então, Grazielli, essa melancolia aí, essa tristeza passageira aí, isso tem a ver que o espírito tem, né? Que o espírito
sim, que é natural.
Sente, né? Que é natural exatamente no espírito. Isso pode se converter em uma depressão no estado físico, no estado mental da pessoa?
Pode.
Né?
Ela pode ser um princípio, pegando um pouco da fala do Fernando, né? Se a pessoa não tomar providências para vencer isso logo quando surge, para tentar refletir, fazer algo de novo, para mudar essa condição e deixar e permitir que isso permaneça, ela pode se converter num quadro depressivo, com certeza. Né? Então, assim, cuidar é importante, cuidar de nós, cuidar da vida, né? De ter uma boa qualidade de vida, é importante porque esses sentimentos, eles são naturais, como está colocado no Evangelho. Se a gente deixar né? Não fazer ali a limpeza da casa mental, não, né? Não varrer ali o espaço, pode acontecer.
Pode acontecer. De fato. Você viu, você que está na nossa audiência, você ouviu o que a Gazelle falou? Ela usou um verbo, ela disse assim: cuidar. Então, cuide, ofereça carinho para você mesmo, para os outros, para melhorar o seu ambiente, né, ao seu redor.
Ô, Turíbio, só pegando isso, reforçando o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos falando em 1860, então Kardec, na verdade, os Espíritos já trazem isso. E isso acontece sim, mas resista a esse tipo de pensamento. Porque aí a Grazi falou muito bem. Esse primeiro sentimento não é propriamente a depressão, mas de tanto você alimentar, aí sim pode se tornar. Então aí é o alerta, veio aquilo, faz parte, opa, pera um pouquinho, tem que mudar isso através do meu pensamento e das minhas atitudes.
8 horas e 16 minutos, 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. Hoje nós temos um WhatsApp diferente para você mandar mensagens. Não é para ligar não, né? A Clarice está me informando aqui, não dá para ligar, né? Esse é só recebe mensagens, né? 95300-8475. E também estamos no Facebook Live. Acompanhe lá, compartilhe a página. Convido teus amigos para assistir aqui em tempo real com as imagens aqui do nosso estúdio. Clarissa, você ia falar alguma coisa? Então, bom dia, fala o que você ia falar. E também passa aí pelas redes sociais. Como é que nós estamos aí de ouvintes?
Bom, Turíbio, primeiro passando pelas redes sociais, o pessoal está falando que o tema hoje é muito importante, que vai ajudar as pessoas, né, porque realmente é um problema. E aproveitar e mandar um abraço para quem está lá passando pela página, mandando um abraço para a gente, que é a Raquel Aparecida, a Cidália Vitorino, a Patrícia Conejeira, a Lucili Lima, a Cássia Pegorim, Inês Pascoal, Camila Caloxi e a Dirce Storel, Turíbio. Em relação ao tema de hoje, né, a gente estava comentando sobre a importância da gente buscar se analisar, de buscar entender a causa das nossas dificuldades para que a gente atue onde realmente há o problema. E nisso o Espiritismo nos auxilia muito, né, Turíbio? Resgatando o que Jesus disse e resgatando o que Sócrates tinha dito antes de Jesus, que era conhece-te a ti mesmo. Né? Então, acho que a importância hoje do programa também a gente procurar se entender, procurar analisar o que tem dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente sofre e acha que o problema está externo a nós. E a gente só vai melhorar quando o problema externo acabar. E aí, de repente, vem Jesus reforçando a importância, né, do conhece-te a ti mesmo. Analisa os seus sentimentos para que, com essas dificuldades externas, a gente possa entender o que falta dentro do nosso coração, o que a gente precisa desenvolver. E aí, pouco a pouco, com esforço, né, ou pouco a pouco, com enfim, buscando identificar essas causas e trabalhar nelas, buscar ajuda, é que a gente vai conseguindo superar as nossas dificuldades. Né?
8 horas e 18 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Olha que coisa importante você que está precisando aí. Cleaning Solutions, Rua das Monções, 852, Santo André. Telefone 44-37-1414. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Pergunta do dia para você responder aí para a gente nas redes sociais, via WhatsApp 95300-8475 ou na nossa página no Facebook Live ou também no Instagram. Pergunta, na sua opinião, quais são as formas de prevenção da depressão? Como é que você pode prevenir a depressão? Conta para a gente que nós estamos aguardando o seu contato. Hélio, os espíritos que estão aí ao nosso redor, eles podem nos influenciar na depressão?
Muito. É bastante, mais do que nós podemos imaginar. Como já disse até no livro do próprio Livro dos Espíritos, que nós somos influenciados, né, pelos espíritos encarnados, muito mais do que nós possamos imaginar. E porque os nossos amigos nos influenciam positivamente, né, eles vêm em nosso socorro, né, para poder elevar a nossa participação aqui na matéria, para que nós possamos cumprir com o que foi proposto para a nossa encarnação. Mas tem aqueles que não gostam muito da gente, por algum motivo, nós desencadeamos, ou eles não são contrários a nós, vamos dizer assim, e eles vão aproveitar todos os momentos, todas as brechas que nós deixarmos para nos deprimir, né? Para nos levar para baixo, né? Para evidenciar as nossas fraquezas, evidenciar os nossos pontos negativos e provocar em nós a culpa, e sentimento de culpa vai nos levar realmente fazer com que nós vamos nos deprimindo, né? Indo para baixo, né? Como já diz a própria palavra, nós vamos ficando abaixo do nível ideal. E com isso, então, começa a aparecer a depressão. Nós vamos rebaixando, até chegarmos naquele estágio que a pessoa falava assim muito, mas fala assim menos, né? Fala, ah, estou na fossa, né? A pessoa falava isso primeiro, né? Hoje não se fala quase mais, né? Ah, eu falei, está na fossa, né? Ou seja, ele foi para baixo, ele desceu, né? Ele vai até chegar num ponto mínimo, baixo, que seria na fossa, abaixo do nível do solo, ficou na fossa, lá embaixo, e aí vai para começar a subir novamente, né?
8:21, Clarissa, nós temos aí uma pergunta importante que eu queria que você passasse para a Graziele. Quem fez a pergunta, como é que é isso?
É interessante você falar em culpa. Ele tem uma ouvinte que ela está comentando aqui alguns casos pessoais relacionados à culpa. E aí eu queria perguntar para a Grazi se a culpa ela realmente pode desencadear a depressão e como a gente pode trabalhar esses nossos sentimentos.
Tá. A culpa, ela faz parte, né, dos sintomas que podem desencadear a depressão. O que eu costumo dizer é o seguinte, né, eu peço para trocar a palavra erro, culpa, por aprendizado, né? Por quê? Porque a culpa ela não ajuda ninguém, né? Ela só nos deixa mais para baixo, né? E normalmente, quando a gente se culpa muito e não se perdoa, né, a gente está partindo de um princípio de que somos perfeitos. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, né? Nós estamos num mundo aí de provas e expiações, estamos aqui para aprender, né? Para aprender com os nossos erros, nos arrepender e seguir em frente. Então, essa culpa, ela não ajuda em absolutamente nada. Não é que nós temos que deixar passar o erro, mas nós vamos aprender com o erro, né? A culpa, ela é desnecessária. Eu enxergo dessa forma. E aceitar essa condição humana de imperfeição. Quando a gente aceita essa condição humana, de que nós somos imperfeitos, de que nós vamos errar, né? Talvez o olhar para si mesmo e esse auto-perdão seja mais fácil de acontecer.
Fernando. E nessa revisão pessoal, de você detectando o erro que foi cometido, o primeiro sentimento, sim, é a culpa. E é normal que isso aconteça, pois eu falhei. Eu não queria ver isso, mas eu estou vendo, eu errei mesmo e tudo mais, ninguém viu, mas minha consciência me acusa. Ok, se sua consciência acusa, você tem que se libertar dessa culpa. E como a gente deve se libertar? Bom, veio o erro, eu identifiquei. A partir disso, eu tenho que tomar um passo para refazer o que eu destruí, muitas vezes. Se eu prejudiquei, eu tenho que ajudar. Se eu fui lá e fiz algo que não é correto, eu devo fazer o correto. Então, a gente tem que, a partir do erro detectado, fazer o que é certo. Porque senão a gente fala, ah, tá bom, eu sou imperfeito e continua desse jeito. De forma nenhuma. Eu errei e eu preciso refazer. Muitas vezes, algumas ações que a gente fez ficam difíceis de você o quê? Ressarcir, reparar diretamente a pessoa, em vários casos que a gente vai abordar. Mas a gente pode espalhar o bem, tentando o quê? O máximo possível, espalhar o bem onde a gente estiver. Então, se de repente eu não consigo ajudar mais a minha mãe, o meu pai, que já desencarnaram, que eu fiz algo errado e tudo mais, então eu vou tentar o quê? Ser uma pessoa boa. E essas ações, quando eu fizer uma boa ação e detectar que eu fiz essas boas ações, levar o pensamento. Pai, mãe, que essa ação seja levada em consideração a você, que eu tanto amo. Entre outros exemplos que a gente vai abordar aqui.
Hélio. É só para ficar ainda assim, em cima desse tema da culpa, porque é uma figura do direito isso aí, sabe? Que é quem deu causa, né? Então, toda vez que você chega a uma consequência, boa ou ruim, alguém deu causa. Então, é natural que você procure quem deu causa, quem foi que causou esse momento de euforia, esse momento de prazer, esse momento de êxtase para outra criatura, ou quem foi que deu causa para que essa pessoa se sentisse mal, que fizesse uma lambança, criou um problema, qualquer coisa. Então, essa é a figura de quem deu causa. Porque nós temos que considerar que em toda tarefa está implícito um erro. Não existe tarefa perfeita. Toda tarefa, não importa o que você fizer, tem uma coisa errada. Você fez uma coisa errada nessa tarefa, você não fez ela de forma perfeita, né? E descobriu que não foi perfeito na tarefa, não é para te jogar para baixo, é para você, como diz o Fernando, é para você saber, para você corrigir na próxima, você fazer melhor, que é assim que o mundo progride, progrediu e está progredindo por isso, a partir daí. A primeira televisão que foi feita, que foi maravilhosa, né? Quer dizer, você conseguir trazer uma imagem de um lugar para o outro, ela tinha uma imperfeição, ela era enorme, né? Era um trambolho, era muito grande. Então alguém falou, o que está errado aqui? É o tamanho, né? A imagem veio, mas é muito grande o aparelho. E aí, hoje nós temos televisão, né? Está chegando já num ponto de abrir uma folha de papel daqui a pouco, vamos chegar aí. Porque o que está errado? Tamanho, então vamos diminuir, então você vai progredindo. Então nós temos que progredir também assim. O que deu origem à imperfeição daquela tarefa? Você sabe descobrir, não é para te jogar para baixo, é para te levar para que você faça correto na próxima vez. E a partir daí você vai evoluir, né? E aí a culpa também desaparece, né?
Marinho.
É interessante nós conversarmos sobre essa questão da culpa, né? Ainda ontem, uma pequena reflexão que estávamos fazendo sobre a programação de temas aqui para a nossa rádio, nós estamos programando um programa inteiro para falar sobre a culpa, né? E vai ser muito interessante. Agora eu gostaria de retornar ao eixo do nosso assunto, que é a questão da depressão, né? Eu estava aqui enquanto ouvia a Graziele, ouvia os companheiros aqui no estúdio, estava lembrando de um estudo, vamos assim dizer, uma teoria, né, que ficou muito, muito conhecida, principalmente no mundo da administração, das empresas, né, que é a famosa escala de necessidades, né, do Abraham Maslow, né, em que nós percebemos que, o que, que ele diz como psicólogo, né? Que todos nós temos necessidades e essas necessidades têm uma hierarquia, né? Ou seja, num primeiro momento nós temos necessidades da nossa sobrevivência física, né? Segundo momento nós temos necessidade de um pouco de segurança e assim por diante. Então eu penso que conforme a nossa trajetória de vida vai satisfazendo aquelas necessidades básicas e a gente entra numa escala de outras novas necessidades, né? E isso é progressivo por várias camadas de necessidades conforme a gente cresce, né? Que todas as vezes que nós temos um conjunto de necessidades que nós não conseguimos satisfazê-las, nós temos ali uma possibilidade de nos encontrarmos em estados depressivos. Se a gente não souber lidar com aquilo que a alma está pedindo, que nós não conseguimos, de alguma maneira, satisfazer. Quer dizer, no caso da segurança, por exemplo, o que é importante para a segurança, né, na alma? É a pessoa ter condição de subsistência, é a questão da pessoa ter um emprego, a questão da empresa ter um lar, ter alguma coisa. Quando ele tem essa necessidade, ele não consegue atender isso, ele entra num estado de tristeza, ele entra num estado de melancolia, parece que alguma coisa dentro dele o torna infeliz, né? Se nós pegarmos a definição que nós encontramos nas obras de Kardec da felicidade, né, humana, nós vamos lá encontrar claramente uma definição assim de duas linhas muito simples, né? A felicidade humana se expressa do ponto de vista material pela posse do necessário para viver e do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Então, todas as vezes que você tem uma necessidade, tem um projeto e aquilo não se realiza, ali talvez estejam as causas, né? Então, como é que nós temos que aprender a viver com as coisas que nós precisamos e não temos? Como é que nós temos que aprender a viver com as coisas que nos foram suprimidas, né? Como é que nós temos que aprender a viver com os nossos sonhos que nós não conseguimos realizar de alguma maneira, né? Aí é que entra aquilo que a Clarissa falou, a importância da casa espírita, que vai nos ensinar a lidar com os constrangimentos que muitas vezes a vida põe dentro de um processo educativo, dentro de um processo de aprendizado, né? Muitas vezes nós temos dentro de nós aquele grande anseio de realizações, temos aquelas necessidades não atendidas, né? E à medida que a gente vai se frustrando com aquilo, né, nós vamos criando esses mecanismos e com o risco de entrarmos na depressão, né? Não sei se eu falei muito, mas eu queria ouvir um pouquinho.
Eu queria até jogar para a Grazielli, dentro dessa... passa para a Grazielli, porque até um certo tempo, ponto aí onde eu pesquisei, recentemente não pesquisei mais, que os fatores que levavam à depressão eram biológicos, eram psicológicos e sociais. Esses são os três fatores que levam à depressão. Tem que ser tratado nessas três frentes. No biológico, que é medicina, vai tratar, né, com remédios, o psicológico, que vai tratar com os psicólogos, e os sociais. E agora, depois que a Organização Mundial de Saúde colocou também como um fator de saúde o bem-estar espiritual, então nós podemos acrescentar aqui, então, os fatores são biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Espirituais.
Sem dúvida.
E sendo espirituais, o Marinho citou agora, no Livro dos Espíritos fala que para você ser feliz, você tem que ter, para o corpo físico, no caso, para as coisas do mundo, você é o apóstolo necessário. E para o espiritual, já dentro da nossa dualidade, né? Nosso espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro, né? E a fé no futuro. Então é na fé no futuro que a pessoa pode ser atacada para impedir que ela tenha um problema esse espiritual, né?
Grazielli.
Hélio, essa questão, a falta de fé no futuro é uma das principais características da pessoa com depressão. Ela não tem esperança de futuro, né? Então, quando ela coloca aí a espiritualidade como um fator de, né, importante, protetivo para doenças, para depressão e etc., é que, indiferente da religião, ela não coloca isso, né, OMS, ela coloca a espiritualidade, essa questão de transcender o mundo material é importante, né? Quando eles colocam isso, eles não colocam isso por acaso. Isso foram feitos pesquisas, estudos. O significado para a vida, ele transcende a questão do material. E isso é importante, porque isso é esperança. É a visão do futuro que eu tenho.
A esperança, a força da
esperança. É a força da esperança.
Grazielli, nós vamos nos aprofundar nisso. Eu vou pedir para você, nós vamos fazer uma paradinha aqui, porque o Emerson precisa colocar lá as inserções comerciais. E colocar as inserções é redundante, ele vai fazer as inserções, né? E vou pedir para você nos falar um pouquinho mais dos aspectos espirituais que a gente considera quando se fala sobre depressão. Tudo bem?
Tudo
você
bem.
Que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, vai mandando o WhatsApp para a gente no 95300-8475. Posta na nossa página do Facebook Live, compartilha a página, faz o seu post, responde para a gente que, na sua opinião, quais são as formas de prevenir a depressão. Estamos aguardando o seu contato, voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Pois é, estamos retornando aqui com o Sêmio da Boa Nova e essa voz que você ouviu aí agora, essa mensagem aí, é a nossa querida Mariane Mesquita, nossa companheira lá do México, que é brasileira, mas está no México já há 5 anos, e está avisando aí sobre o 9º Congresso Espírita Mundial. Não deixa de acessar a página para você conhecer detalhes, www, aí você escreve o número 9, e depois você escreve CEM100900.com. É Congresso Espírita Mundial, por isso se escreve 100. Então, www.900.com, a Clarissa vai estar postando isso lá na nossa página no Facebook Live. Muito bem, Semana da Boa Nova hoje falando sobre depressão, e nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Graziele Novaes, atuante tarefeira do Núcleo Espírita O Semeador, também psicóloga por profissão e mestranda na área da psicologia também. Parabéns, Graziele, você é uma pesquisadora da área aí, hein? Que beleza. E hoje falando sobre esse tema tão importante que é a depressão. Graziele, tinha ficado uma pergunta para você responder no nosso retorno. De acordo com o Espiritismo, quais são os aspectos espirituais que envolvem a depressão?
Eu queria responder essa pergunta esclarecendo uma questão que é, normalmente as pessoas perguntam muito sobre isso e eu acho que é importante levantar essa bandeira. Foi até perguntado para o Hélio agora há pouco sobre a influência espiritual, né, no caso da depressão. Todo caso de depressão é uma situação de obsessão? Não. Né? Eu acho que é até uma falta de caridade com a pessoa que sofre de depressão dizer isso para a pessoa. Todo caso de depressão é uma questão de obsessão. Mas, é claro que, com todas essas características que a doença tem, isso abre um campo para que os espíritos inferiores possam, né, acompanhar essa pessoa que sofre de depressão. Então, nem toda depressão é um caso de obsessão, mas, por conta dessas características, pode vir a se tornar. Outros casos, sim. Agora, né? Então, acho que cada caso é um caso, a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo cesto. Né?
Tá.
Eu acho que isso é importante esclarecer em termos de fatores espirituais aí da depressão.
Graziele, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Eu queria que você falasse sobre os sintomas da depressão, sabe por quê? Pelo seguinte, é comum, eu vou usar uma expressão aqui que é abominável, deixa eu deixar isso muito bem claro para o nosso ouvinte que nos ouve, para você que nos assiste, que eu não concordo com o que eu vou falar aqui agora, com a expressão que se usa no meio popular, né? Mas é comum a gente ouvir uma expressão aí que é, eu abomino, o pessoal fala assim, isso é frescura,
isso não existe.
Isso aí é gente que está aí, não tem o que fazer. Graziele, pelo amor de Deus, esclarece a gente, isso não existe mesmo, não é?
Não, isso é uma ignorância, é uma falta de conhecimento, né? A população em geral não tem esse conhecimento de fato, isso fica muito restrito a quem é da área, a parte técnica, né? Então, muitas vezes, eu acho que a importância desse programa também, para a gente poder falar sobre isso e divulgar isso, para quebrar esse estigma, porque a doença mental, ela é estigmatizada. Se você tiver um problema, uma doença no fígado, você vai lá, faz um exame de sangue, por exemplo, e você tem um papel na tua mão que diz assim, olha, meu fígado está com problema. E a doença mental? Entende? Então ela é extremamente estigmatizada, por quê? Porque você vai dar o diagnóstico a partir do relato da pessoa. Então muitas vezes ela é tida como mentirosa, como preguiçosa, como alguém que quer tirar vantagem da situação, porque não quer trabalhar, porque não quer ajudar.
Pois é.
Isso não é verdade, né? A depressão é uma doença séria, ela causa alterações comportamentais, alterações neuropsicológicas, uma série de alterações importantes, né, que caracterizam esse quadro. Então, assim, isso é extremamente errado, né, e isso atrapalha muito, porque quando a pessoa com depressão ouve isso, você está contribuindo para que fique pior do que ela já está.
Então, pelo amor de Deus, né, o nosso ouvinte, pelo amor de Deus, não é, isso é uma doença,
não é
pra precisa
falar
ser tratado, né?
Ela precisa ser
agora,
tratada.
Como é que a gente sabe que sintomas uma pessoa com depressão de verdade, né, não é aquela tristeza passageira, que sintomas tem essa pessoa que tem um sintoma de depressão?
Os dois principais sintomas, tá, é uma apatia, uma tristeza profunda, e a diminuição do interesse das atividades diárias.
Então vamos repetir aí para o nosso ouvinte, deixar bem claro, você já continua já. Está com uma tristeza profunda, profunda, não é? Estou triste hoje, amanhã não. Tristeza profunda. Ou uma apatia, ou seja, não se sente bem com o dia a dia, com as atividades,
sim,
é isso?
Não sente prazer. Apatia é a falta de prazer naquilo que se faz. E a diminuição do interesse das atividades diárias. Então, a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que sai para correr, é uma pessoa que trabalha fora, é uma pessoa que sai com a família, que tem vida social ativa, e de repente você percebe que ela para de fazer essas atividades, né? Esses são os dois principais sintomas. Tá? Então, eles sempre vão entrar no critério. Esses dois têm que estar presentes.
É protocolo.
É protocolo.
Isso, tá com
esses
depressão.
Dois. Perfeito. Agora, tem outros.
Não, ok. Quais são esses
para, dois? Para caracterizar, são esses dois mais três, no mínimo. Então, são cinco. Tá? O outro, diminuição ou ganho de peso.
Diminuição ou ganho de peso?
Até porque a pessoa, ou ela fica muito ansiosa e começa a comer e comer demais, né? Então ela aumenta o peso, ou ela para de comer. Aí vai depender da característica de cada um. Tem gente que fica, que emagrece muito, de repente, outros ganham peso de forma rápida, né? Então, essa é uma questão para ser observada. Uhum. Insônia.
Insônia.
Porque a pessoa tem aquela preocupação, ela começa a perceber que ela não está dando conta do recado mais. Então, ela tem essa consciência. Então, ela não consegue dormir. Ela passa noites e noites acordada. Ou tem o oposto também. A pessoa que passa a dormir por muito tempo. Então, ela dorme o dia inteiro. Tá?
Essa é uma, essa tá fugindo,
é,
né?
Tá, exatamente. É uma fuga. Né? Ela passa a dormir o dia inteiro.
Uhum.
Sentimento de culpa, que já foi falado aqui. Tá? Indecisão, a pessoa fica extremamente indecisa, porque a depressão ela afeta os processos cognitivos, memória, atenção, concentração. Então ela olha para aquilo ali, ela não sabe se ela quer essa garrafa ou essa garrafa. É tudo água, é tudo igual, mas ela fala, não sei, escolhe você. Normalmente ela joga para o outro tomar a decisão para ela.
É o lóbulo frontal, né? O decisório, né? Não está funcionando.
Ela fala, escolhe você. Escolhe você. Pode ser as duas garrafas com a mesma água. E o último, né, um dos mais sérios, que é a ideação suicida, que é a vontade de tirar a própria vida.
Uhum.
Então, esses são os critérios diagnósticos. Aqueles dois primeiros, como eu falei, são obrigatórios. Para a gente caracterizar clinicamente uma depressão, o profissional ele vai ter que fechar esses cinco.
Uhum.
Tá? Agora, existe uma outra questão. Até voltando, o que é tristeza, o que é depressão? Isso tem que estar acontecendo por mais de 15 dias consecutivos. Tá? Isso é importante para a gente poder entender, e tem que estar havendo também prejuízos na vida dessa pessoa, né? Ela começa a faltar no trabalho, ela se isola, ela não quer mais ir no centro, ela não quer mais sair com a família. Então, isso vai gerando prejuízos para ela mesma e no entorno dela, para os outros que convivem com ela.
Uhum.
Então, esses são os principais sintomas e critérios que devem ser avaliados por um profissional da área, né? Para a gente poder dizer que de fato é depressão. Como acho que se foi o Marinho ou o Eric que comentou. A pessoa acorda e fala que está deprê, né? Não vamos falar isso. Vamos trocar esse termo.
Fala que tá feliz, né?
Não tô muito bem, mas... Porque aí vira isso que você falou, vira o senso comum, né? É. E aí todo mundo desacredita quando de fato é uma depressão. Ninguém vai acreditar.
Fernando, você tá louco para falar Fernando.
Eu tô sim, o Marinho também você. Tá na fila, tá? Um tá querendo puxar
aqui. Daqui a pouco eu vou brecar todo mundo aqui.
Mas sabe por quê,
Turilho? Da chamada aqui do meio do programa.
Mas eu vou tentar explicar o porquê a minha ansiedade. Não estou deprimido, não. A minha ansiedade é porque...
Come chocolate que passa.
Foi colocado de uma forma muito precisa, mas eu quero ressaltar. Nós não temos a capacidade para fazer diagnóstico. Estou passando mal, tenho que ir no médico. O médico estudou. O cara está capacitado para verificar qual a problemática que eu tenho. Então, muitas vezes hoje, não, eu pego na internet, vou lá, deixa eu ver aqui, já quer sair tomando as decisões, buscando a cura. Por isso que existem psicólogos, psiquiatras, pessoas capacitadas. Então, se a gente não está se sentindo bem, não tem problema nenhum. Eu devo buscar um médico, sim. Um médico físico ou o mental, seja o que for. Mas a gente não pode tomar decisão e principalmente julgar. Ah, tal pessoa, isso é tal coisa que você falou, isso é, faz assim, faz assado. A gente não tem essa capacidade. É por isso que existem profissionais. Então, se você está se sentindo mal mentalmente, não está legal, busque um psiquiatra, um psicólogo, não tem problema nenhum. Tirar um pouco essa pecha de que a pessoa é louca, só vai buscar um psicólogo quem é louco. Não, louco é quem não vai. Se eu não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda, seja na casa espírita, com passe, com orientação, com bom ânimo, mas também uma organização mental que um psicólogo pode fazer, tá bom?
Maninho.
É interessante, uma vez eu encontrei um amigo que passou por um processo de depressão, clinicamente constatado, caso real, como sim, a Grazi acabou de falar. E quando nós conversávamos sobre isso, ele dizia para mim: olha, você sabe que eu achava que essa história de depressão era coisa de gente fraca. E eu que sempre fui forte, determinado, eu sempre que tomei decisões arrojadas, eu sempre via essas pessoas que não estão... E agora que eu contraí isso, agora que eu estou vendo como que isso é sério, como é que nós precisamos de ajuda, né? Então, da mesma maneira, reforçando o que foi dito aqui pela Grazi e pelo Fernando, da mesma maneira que quando a gente tem um problema de pneumonia, a gente tem que ir no médico para tratar. Exatamente. Ou quando a gente tem um problema de estômago, você tem que ir no médico para tratar. Eu estou com uma dor na coluna, que é muito comum hoje em dia, né? Que eu tenho que tratar. Depressão é a mesma coisa. Quer dizer, entenda que não é uma fragilidade, não é uma fraqueza de alma. É um estado de doença, tem causas. Vamos lá, vamos descobrir as causas, vamos tratar, fazer o que é possível, né? E sem essa de que ficar... Como esse meu amigo achava que ele não queria ficar porque que achava que era vergonhoso, né? E só resolveu o dia que ele encarou aquilo e entendeu que aquilo era uma doença, que não tinha nada a ver com fragilidade, que era uma situação de vida que ele passou e precisava resolver, e com a ajuda dos especialistas. E principalmente, Fernando, não excluo, eu acho que a gente pode passar a impressão errada, mas eu preciso dizer, e principalmente com o acolhimento, com o abraço fraterno, com os amigos que ele encontrou na casa espírita, que ele encontrou forças para prosseguir tudo aquilo.
Clarissa.
E pensando nisso, né? Quando a gente busca, seja a causa que for, buscar ajuda profissional, a importância da religiosidade, a importância do acolhimento, porque o que faz a gente até querer buscar ajuda biológica é a esperança, sim, é a fé no futuro, é aquela força que a gente tem de querer viver, de querer melhorar, de querer seguir em frente. Então, essa força a gente tira com as pessoas que a gente ama, essa força a gente tira buscando uma religiosidade, seja qual for. Essa força que faz a gente buscar a causa, seja ela qual for, seja ela com uma ajuda no psicólogo, seja ela com ajuda no médico para tratar do nosso físico, mas essa força que nos faz querer seguir em frente, que é essa fé, essa vontade de viver, a gente busca nos corações que a gente ama, a gente busca na casa espírita que nos acolhe, na igreja que a gente tem vontade de ir, com os amigos que a gente conversa. Então, independente do auxílio material, a gente precisa buscar auxílio para a nossa alma e para o nosso coração também.
8h49, Clarice, aproveita o que você está falando, Clarice, dá uma geral para a gente, como é que nós estamos aí, os ouvintes estão se manifestando, aliás, eles estão respondendo a nossa pergunta, na opinião, na sua opinião aí, ouvinte, qual é, quais são as causas da depressão? Conta para a gente aqui o que, que você acha que causa a depressão.
A Marinês Nagai, da Vila Lucinda, Turíbio, ela comentou que ela tem 80 anos e ela é muito ativa. Ela vai no baile, na igreja, na feira, ai, limpa a casa. Gostei. E tudo isso espanta a depressão. Não podemos ficar parados, ela disse.
É isso Nagai, que é o cuidar.
É o cuidar, né?
É isso que é o cuidar.
Aliás, um abração para a Nagai, ouvinte assíduo aqui da gente. Está sempre ligando lá no programa do Valdeci de madrugada, dando opiniões. A Nagai, um abração para você, viu?
Então ela já deu aqui a dica para a gente, né? Atividade, né? É, bom, mandar um abraço também para Gisele Cruz, Sandra Bronço, Paulo Lucarini, Marisa Zauner, a Janete Gomes, a Ivone Marques, Regina Russo e a Inês Pascoal.
8h50, nós estamos aqui conversando aqui, falando assim, ó, esse pessoal que fica acordado até muito tarde tem insônia. Não é isso, né, Graziella? Não é isso, né, Graziella? A gente fica acordado porque trabalha de noite também, né? Então tem essas coisas também, né? Quem trabalha de noite sabe o que é isso, né? Graziella, antes de passar para você, deixa eu só dar um alô aqui para o nosso ouvinte. Eu vou pedir para você aqueles sintomas clássicos da depressão, depois passar para a Clarissa, para ela colocar aqui para a gente, para o nosso ouvinte poder procurar ajuda médica, poder buscar um atendimento para o seu familiar que esteja passando por isso. Né? São 8h51, eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é lá onde o pessoal do Semeando a Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa, avenida ali no Jardim 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre depressão. Sábado que vem, o nosso companheiro Ricardo Michelão, um abração, aliás, ele está na nossa audiência, ele está nos acompanhando pelo Facebook Live. Um abração, Ricardo. Vai estar aqui com a gente falando sobre dependência digital nas crianças. Olha que tema também, hein? Dependência digital nas crianças. E hoje, a Graziella Novaes está falando com a gente sobre depressão. Graziella, é normal a gente se sentir triste às vezes, né? Você já disse aí, né? Como que a gente identifica o início da depressão? Se eu quiser saber, se eu quero pegar... Porque toda doença, quando é tratada no início, a chance de cura é maior. Como é que a gente, um familiar, pode identificar o início da depressão? Olha, está iniciando um processo depressivo. Como é que se detecta isso?
Então, uma coisa é o antes, né? Como foi falado aqui. Às vezes surgem algumas questões, alguns sintomas que ainda não são depressão. Se a gente tiver um olhar cuidadoso para isso e trabalhar em cima dessas questões, desses problemas, para que não se torne uma depressão, eu acho que aí é interessante, né? Trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Né? Agora, se ela já estiver acontecendo, né? Se ela já estiver instalada, de fato acontece que se leva um tempo até chegar, né? Numa questão mais precisa, justamente por causa desse estigma que eu acabei de falar. Né? Então, assim, primeira coisa, tirar essa questão do estigma para lá. Então, se a pessoa começa a falar, por exemplo, ficar muito negativa, a falar frases negativas, né, que são características da depressão, ela está acostumada a fazer uma coisa todo dia, ela fala assim, não, mas hoje eu não vou, aí semana que vem ela fala que não vai de novo. Ela vai dando, as pessoas vão dando alguns sinais. Eu, por exemplo, eu trabalho com adolescentes, né? E é comum dizer que o adolescente, ele é aborrecente, né? Que ele é conflituoso mesmo, que ele dá trabalho. E muitas vezes aquela irritabilidade e aqueles conflitos que ele traz já é uma depressão. Tá? Só que como o adolescente tem esse estigma de ser alguém difícil de lidar, quando ele chega no serviço para ser atendido, ele já está com depressão. Então, entender que essas... Não colocar esses estigmas, acho que isso é importante. Qualquer sintoma, fica de olho, não custa nada, né? Leva no clínico, faz uma avaliação, marca com o médico, no posto de saúde, se tiver convênio, vai para o convênio. Porque, se não tiver, melhor ainda, faz uma avaliação, entende? Então, assim, todos esses sintomas que eu já falei, eles começam em menor grau. Uhum. Né?
Então, criança pode ter depressão também?
Criança pode ter depressão, isso tem aumentado muito. Adolescente tem depressão, adulto tem depressão, idoso tem depressão, todo mundo
tem. Quer dizer, está todo mundo conectado na rede, todo mundo com o celular na mão, se conectando nas redes sociais, né, WhatsApp, SMS, falando no Face e tal, tal, mas está todo mundo isolado, né?
Isolado. Tem a questão do isolamento.
Mentalmente isolado.
Mentalmente isolado.
Fernando, você queria falar. E a questão, né, da profilaxia, que o Marinho e a Clarissa também ressaltaram, é estar atento. Nós temos familiares, pessoas que a gente convive no dia a dia, que começam a dar sinais, e se você não está atento a isso, a questão de você se importar com o indivíduo, tá?
É o cuidar, né?
Cuidar, é o cuidar. Eu vou dar uma situação que eu passei recentemente, um rapaz que trabalha comigo e tal, uma coisa bem normal, né? Brigou com a namorada, aquela coisa toda e tal, e ele entrou num quadro muito perigoso. E a gente percebeu isso, a gente detectou, e todos do trabalho, a gente conversou, falou, olha, está passando por isso e tudo mais, e a gente vai ter que resgatar. Vamos chamar para passear,
pra
comer uma pizza, para bater papo, depois do serviço ficar junto, tá, o animar, escutar. Todo mundo, Turibe, todos ali que trabalhavam, fizeram esse tipo de coisa e a gente conseguiu resgatar. Por quê? Teve uma identificação e uma preocupação. Então, o acolhimento que o Marinho falou, nós fazemos isso constantemente na Casa Espírita. Mas nem sempre as pessoas vão até a Casa Espírita. Então, aí é a responsabilidade do indivíduo no meio social onde ele está. Se eu tenho um indivíduo que está passando por isso, ele não tem a minha a compreensão religiosa, mas eu posso ajudar fora da minha casa espírita, sendo um cristão ali naquele momento, acolhendo, ouvindo, levando para bater papo, vamos comer uma pizza. Então, às vezes, nesse sentido, você comer uma pizza, tomar um café com o indivíduo, é um ato de caridade. A gente tem que estar alerta sobre isso.
Grazielli, vamos fazer um checklist rápido aqui sobre a depressão? Porque eu vou perguntar para você das causas da depressão.
Tá.
Então, por exemplo, comer chocolate ajuda a minimizar a depressão?
É que é o chocolate.
Que é uma crença comum.
Ele ativa,
né,
a zona de recompensa.
Pois é.
Mas
tem
eu acho.
Flavonoide, etc. Tal.
É, ele ativa a zona de recompensa. Mas ele não vai resolver
não
seu
resolve,
problema.
Não resolve, tem que ir no médico mesmo.
Não, tem que ir no médico.
Principalmente se for
diabetes. Aí você vai ter mais
agora,
um problema.
Música. Ouvir música ajuda na depressão?
Esse é um tema importante. Eu costumo sempre recomendar para os pacientes ouvir boas músicas. Se sintonizar com aquilo que é bom, evitar assistir certos tipos de filmes, por exemplo, somente se já está com depressão, né? Então, boas músicas, bom entretenimento, frequentar lugares saudáveis, boas amizades, né? Selecionar melhor, porque tem amigo que ao invés de te colocar para cima, te coloca mais para baixo, né? Pegando até um gancho na história que o Fernando falou. Ah, é só uma namoradinha, né? A fila anda, essas coisas. Não é assim que as coisas, né? Então, selecionar bem aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, aquilo que entra dentro de você. Isso é extremamente importante.
Leituras ajuda, né, a combater a depressão?
Depende da leitura, né? Então, assim, saber escolher bons livros, né? Eu acho, tudo isso vai auxiliar para que você mantenha ali um campo.
E muita luz,
muita
vida,
luz,
né? Está me vindo uma imagem aqui agora de que as pessoas que eu conheço têm uma tendência de não querer sair da cama muitas vezes, ficam num quarto escuro, quer dizer,
exatamente,
é o inverso do que nós temos que fazer. Nós temos que abrir
as
janelas, temos que deixar o sol entrar, temos que pôr flores em casa, nós
exatamente
temos que ter alegria, temos que ter colorido da vida, né? Porque senão a gente vai para o inverso, né? Vai para o inverso da gente se esconder de alguma maneira, e quando a gente apaga a luz que está em volta da gente, a gente está se escondendo da vida, né? Então nós temos que ter essa contraposição.
Continuando o checklist, religião. Frequentar uma religião, qualquer que seja, não estou falando aqui do espiritismo. Frequentar uma religião ajuda na combater a depressão?
Ajuda, né? Nós temos estudos, né? Não só em relação à depressão, que as pessoas que frequentam uma religião, elas melhoram 30% a mais do que as que não frequentam. Em qualquer tipo de internação, de doença, né? A gente tem aí dados que nos mostram isso, né? Da melhora das pessoas que têm uma religião, que têm uma fé, indiferente da, né, da religião que a pessoa tem. Então, isso é comprovado cientificamente, isso é o que eu estou falando.
Não, perfeito. Não, você pesquisa, você é uma pesquisadora do assunto, né?
Não, isso é bacana também, Turibe, para aquele que é materialista, fala assim, não, eu gosto de números, de coisas exatas,
pode
que são comprováveis,
que tá
ok. Então, aquele que tem religião, 30% mais segurança. Pronto,
Clarissa, Então, mais geral, aí, como é que nós estamos, os nossos ouvintes estão participando?
Então, a Regina Russo, por exemplo, ela comentou que acha que a pessoa que está depressiva precisa primeiramente aceitar que está doente, precisa de ajuda. E nesse momento a família tem que estar presente e atenta. Mandar um abraço também para a Glória Camargo, para o Edson Dominichelli e para a Marisa Zauner.
Muito bem, está aí, todos na nossa audiência nos ajudando a fazer o Semeia da Boa Nova. Graziele, quais são as possíveis causas da depressão? Você vai responder já já, porque agora o Emerson vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, liga para a gente aqui, nos dá a sua opinião, diz para a gente o que, que você acha que causa a depressão, porque a Graziele vai falar isso já já no nosso retorno. Dá a sua opinião e compartilhe a nossa imagem aqui com a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook Live. Pode ter muitos amigos seus que estejam necessitando ouvir sobre esse tema de hoje aqui. Ouve a gente também pelo app da Rádio ABC, esse vermelhinho que aparece aqui, ó, Rádio ABC AM 1570, você nos ouve em som digital. E também compartilhe a página para você, para os seus ouvintes ouvirem. Liga para os seus amigos ouvirem. Liga para a gente aqui no 44359020 ou manda o WhatsApp 95300-8475. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam a sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
O Neo Geo Family do Parque Shopping Barueri está maior e cheio de novidades para você. Venha conhecer nossa nova área ao ar livre, o Neo Geo Family Garden, e divirta-se com as nossas incríveis atrações. Esperamos você no piso L3 do Parque Shopping Barueri. Neo Geo Family, emoção e magia para tornar o seu passeio e de sua família ainda muito mais especial. Inauguração dia 29 de junho. Mais informações, acesse nossas redes. Instagram.com/NeoGeoFamily.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre depressão. Mas antes da gente retornar aqui ao assunto, vou só lembrar aqui aos nossos ouvintes que essa semana nós tivemos um acontecimento interessante, marcante, né? E que certamente vai para os anais da história do Espiritismo no Brasil, que é o desencarne do nosso companheiro Nelson Moraes, né, Marinho? Que tanto colaborou aqui com a gente, com o nosso programa, inclusive, que tinha lá um programa na TV, inclusive, né?
Todo é, realmente, eu muitas vezes em comentários com os nossos amigos, frequentadores da Casa Espírita, né? Quando perguntavam do nosso programa, muitos diziam que eles gostavam de ouvir nosso programa e gostavam de assistir o Nelson Moraes na televisão, né? E eu fiquei tendo, tivemos a notícia do desencarne dele através do Hélio aqui presente, que recebeu a notícia, nos repassou, né?
Os familiares deles.
E realmente é uma perda, né, no nosso, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, e vai continuar sendo, uma grande referência, não é? Dedicado no trabalho, principalmente da divulgação espírita, ativo na casa espírita que ele atuava, uma pessoa que estava sempre aberta às novas ideias, uma pessoa que de alguma maneira contribui muito no consolo, no, vamos assim dizer, e da revitalização da fé, direcionando pessoas muitas vezes para buscar na casa espírita o reforço que precisavam. Quer dizer, foi um grande tarifeiro, sem dúvida nenhuma.
E certamente, eu disse que era uma notícia interessante, que é do interesse, né, das pessoas, né, saber. E o Nelson certamente deve estar trabalhando já do outro lado, né, porque o Nelson é um grande tarifeiro da espiritualidade. Nelson, um abração para você, com certeza deve estar na nossa sintonia aí, lá no plano espiritual, né? Um abração para ele, parabéns por tudo, obrigado, né, por tudo, parabéns pelo trabalho que fez, obrigado por tudo que fez pela doutrina enquanto esteve aqui encarnado, né? 9:08, estamos hoje falando sobre depressão e a nossa convidada de hoje é a Graziele Novaes, atuante tarefeira do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e também uma pesquisadora, está se arvorando aí pelo caminho, se enveredando pelo caminho da pesquisa científica, agora aí se mestrando aí na área de depressão. Ainda não, né, Graziele? Tá?
Só no final do ano.
No final desse ano, né? Mais um pouquinho. Depois vai para o doutorado, certamente. 9:08, então, Graziele, tem deixado uma pergunta para você. Quais são as possíveis causas da depressão? Conta pra gente aí, o que pode causar a depressão?
Então, existem as causas internas e as causas externas, né? Por exemplo, uma disfunção da tireoide, ela pode desencadear um quadro de depressão. Então, às vezes a pessoa está com depressão por uma questão orgânica, né? E vai direto ao psicólogo. Precisa fazer alguns exames clínicos também. Porque pode ser que essa depressão... É claro que se você for ao psicólogo, você vai achar alguma questão para trabalhar sempre, né? Talvez seja interessante.
Não, porque todos nós temos...
Sim, temos que para resolver, exatamente. Mas assim... questões internas, né? Ou algum tipo de doença. Eu atendo, como eu trabalho com adolescentes, quando alguns descobrem que tem diabetes, eles, alguns chegam a ficar com depressão. Por quê? Como assim? O mundo deles se transforma. Porque eles não podem mais comer os alimentos que antes eles gostavam de comer. Tem uma mudança muito abrupta de vida, né? Então, existem alguns... Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, que tem, ou que tem uma doença grave, que tem que mudar o estilo de vida, né? São algumas causas que podem desencadear a depressão. Agora, psicológicas. Pessoas que têm um histórico de autonegação muito grande.
Autonegação.
O que é autonegação? É aquele que sempre coloca tudo e os outros na frente dele mesmo. Ele nunca é prioridade. Ele não se cuida, ele não olha para si. A gente, não estou dizendo que a gente tem que ser egoísta e olhar só para a gente mesmo, né? Mas é alguém que sempre coloca os outros em primeiro lugar, ele não. Então, chega algum momento que a vida vai cobrar isso dessa pessoa, tá? Então, essa pode ser uma das causas. Eventos estressantes, né? Traumáticos, perdas de familiares próximos, pessoas queridas, né? Tudo tem um começo, é aquilo que eu disse. Isso acontece, essa tristeza é normal. Existe até o que a gente chama de luto, que pode se confundir com uma depressão. Se você não cuidar, pode se tornar uma depressão. Porque são momentos em que você sofre perdas significativas, né? E que é natural que a gente chore, que a gente fica triste. É importante vivenciar esse momento, né, de tristeza, mas precisa cuidar para que ele não se torne um hábito comportamental.
É possível, né, alguém ter uma depressão profissional no trabalho? A Clarissa está falando alguma coisa aqui. Fala, Clarissa.
Não, teve uma ouvinte, na verdade, que ela trouxe essa questão. Ela comentou que ela teve depressão no trabalho em 2013, mas hoje ela já está... melhor.
Isso tem um nome, chama síndrome de burnout, tá? Então, é um adoecimento no local de trabalho. As relações de trabalho, o tipo de trabalho que essa pessoa desempenha, se não tiver adequado, isso pode trazer um adoecimento e pode causar uma depressão, né? Normalmente, o que eu costumo dizer, a pessoa, é claro que você não pode, tem a questão da necessidade material, chega lá e simplesmente pedir as contas e falar, não vou trabalhar mais aqui nesse lugar, porque a pessoa ela tem necessidades materiais. Mas tentar se fortalecer, né, para dar conta de frequentar certos ambientes, porque tem ambientes de trabalho que são extremamente tensos, estressantes, difíceis de lidar, né, com outras situações de fofoca, pessoas que tentam puxar o tapete da outra, né? Então, ela precisa se fortalecer para estar nesse trabalho ou, né, fazer um projeto aí de mudar de profissão ou mudar de ambiente de trabalho, se possível. Isso é muito comum, né?
Tem mais perguntas chegando aqui, vamos aproveitar. Você queria falar, Marinho?
Não, eu queria só aproveitar uma carona que foi colocada.
Sim, aproveita.
No sentido de que nós precisamos efetivamente cuidar e solucionar isso, porque uma das coisas que nós percebemos na Casa Espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, é a quantidade de irmãos, né, nossos que desencarnam e levam esse problema para a espiritualidade. Quantos que chegam na reunião mediúnica na condição de um espírito sofredor e estão sofrendo porque não equacionaram essas coisas que você acabou de apontar em tempo. Ou seja, muitas vezes até a ponto de achar que a morte vai resolver o problema deles, entendeu? Até achar que, olha, eu já estou no final da vida, já não preciso me cuidar mais, né? Então, é muito importante que a gente reconheça que nós temos problemas, doenças na nossa alma, e que se nós não equacionarmos, não cuidarmos, não tratarmos, essas doenças vão conosco para o mundo espiritual e vão nos continuar deixando depressivos e infelizes lá do outro lado também.
Clarissa?
Tem uma pergunta da Janete Gomes. Ela fez duas perguntas, na verdade. Tá. A primeira é...
Janete é minha amiga. Trabalha comigo.
É a Janete. Ela pergunta se depressão é uma doença genética. E a segunda, se a forma da gente educar crianças e adolescentes pode causar o início de uma depressão.
Tá. Existe sim uma predisposição genética, tá? Mas ela não pode não ser o suficiente para desencadear uma depressão. Eu já tive casos assim, de famílias em que... Relato de que 30 pessoas da mesma família tiveram depressão, né? É claro que a gente vai considerar aí o componente genético, mas o que aciona, na maioria das vezes, é o ambiente que a pessoa vive, entende? Então a gente precisa de uma soma de fatores, de variáveis, para desencadear uma doença. Então só a questão genética pode desencadear? Pode, mas o ambiente é que aciona isso, é que é o gatilho, tá? Então, ela... Sim, depende do caso, sim e não.
A, né, sua amiga fala também da forma de educar os adolescentes e as crianças. Se essa forma de educar pode dar início a uma depressão.
Pode, né? Educações muito opressoras, né? O ambiente familiar, pais muito punitivos, que exigem muito da criança, a questão da perfeição, né? Precisa ter um equilíbrio nisso. As próprias relações dentro de casa. Hoje você tem uma pessoa num lugar, no quarto, outro na sala, um outro no, né, na cozinha, cada um no seu celular. Tem família que chama para o almoço pelo celular, o almoço está pronto, né? Então, essas relações familiares, né, elas são extremamente importantes. Elas, claro que elas podem, né? Questões de violência doméstica, né? A gente atende casos de jovens e adolescentes, né, que viram, né, os pais se agredirem, né, que vivem num ambiente muito hostil, que desencadearam uma depressão.
Agora, Grazielli, vamos colocar assim numa condição do dia a dia. Os familiares, o que, que os familiares podem fazer quando eles perceberem os primeiros sinais de depressão de alguém? O que, que eles devem fazer? Porque a pessoa que está entrando numa fase depressiva, talvez ela não saiba, né? Mas o que, que os familiares podem fazer quando isso acontecer?
Turíbio, eu penso que em primeiro lugar o respeito, né, por essa pessoa que está doente, porque assim, é comum, eu vou dar alguns exemplos mais práticos, né? Por exemplo, a pessoa está com depressão, aí ela fica o dia inteiro dormindo na cama, né? Aí é comum esse tipo de comentário, você fica aí o dia inteiro dormindo, não levanta dessa cama, faz alguma coisa, né? Precisa trabalhar com essa pessoa, mas não é dessa forma que se fala, né? Olha, vamos dar uma volta, mas se você não quiser, eu vou ficar aqui do seu lado. É diferente de eu chegar ali e julgar essa pessoa e dizer que ela não levanta, que ela é preguiçosa, que ela é vagabunda, que ela não quer trabalhar, né? É a abordagem. Acho que a mensagem para o familiar, você não vai permitir que aquela pessoa fique naquele estado. Você precisa ajudar ela. Mas é a forma como você vai abordar essa pessoa, né? Que precisa ser diferenciada. Então, se ela não quiser, então você não quer levantar da cama, você quer ficar em casa hoje, então eu vou ficar aqui com você. Vamos fazer alguma coisa junto, nem que seja lá sentado na cama os dois. Mas não abandona essa pessoa. Porque não, não quer, então deixa lá e vai fazer outra coisa. E evitar comentários negativos dentro de casa, falar mal das pessoas, falar mal entre brigas e conflitos, porque essa pessoa já está ruim. Então, se o ambiente familiar for ruim, isso vai afastar e vai piorar a situação dela e também piora a situação da família, porque é difícil.
Agrava
a situação. Agrava. Não é fácil, vou dizer que não é fácil você ter uma pessoa com depressão na família. Isso não é fácil, né? Mas é possível ajudar com bom senso, sem julgar, respeitando essa pessoa, né? Eu acho que isso é o mais importante para a família.
Marinho, Hélio.
Baseado no ainda em estatísticas, né, diz que de cerca de 16% da população mundial já teve depressão, de alguma forma, um tipo de depressão. Então não é uma coisa...
Fora os que não foram diagnosticados.
Isso que foi identificado, né? E também, como você mesmo falou, que a partir de 2020 deve ser a segunda causa... pode ser a segunda que vai como para a morte, né? Vai ficar atrás apenas de doenças cardíacas, né? Depois vai ser depressão.
A primeira é incapacitante.
Incapacidade. Afastamento do trabalho,
etc. E de morte, depois da doença cardíaca, segundo uma pesquisa que eu vi aí, que foi feita agora recentemente. Então, se nós estamos pensando que lá na frente isso vai acontecer. Vai acontecer por causa do... Então, pegando uma carona na pergunta que a ouvinte fez agora há pouco, né, que ela fez a respeito da educação das crianças. Essa questão de você impedir que as crianças passem pela frustração, né, que é coisa da minha geração, ou da geração mais dos meus filhos, talvez que dos meus pais não tinha isso, porque as famílias tinham muitos filhos, 5, 6 filhos no mínimo, né? Então a mãe e o pai não tinha tempo a ficar dando trela ou observando um a um. Então cada um se virava e tinha que buscar o seu espaço, até dentro da própria casa. Agora as pessoas com um filho só, dois filhos, não tem frustração, com muita atenção, então isso pode ser a questão de você impedir a frustração na educação dos filhos. Uhum. Né? Nós temos que trabalhar isso, isso pode ser um fator que vai se desencadear lá na frente, essa,
o Hélio,
e a expectativa dos pais em relação aos filhos.
Existe um estudo que fala
sobre
isso que você está trazendo, muito interessante, porque é um estudo em que eles começaram com um grupo quando crianças e hoje eles são adolescentes. Né? Então, é um estudo das neurociências em que ele mapeou a zona de recompensa cerebral das crianças durante anos. Tá? Então, as crianças que tinham a zona de recompensa hiperativada, que é isso que você está falando, que nunca sofrem uma frustração, a zona de recompensa só fica ele sempre está sendo recompensado de alguma forma. São aquelas que na adolescência mais desenvolveram a depressão. Então, essa questão da frustração, ela é extremamente importante. É claro que isso tem que ser em doses adequadas, você não vai frustrar a criança o tempo todo também, e nem é uma coisa que você tenha que criar. A própria vida traz a frustração para a criança, para todos nós, de alguma forma. Né? Mas aprender a lidar com a frustração é uma questão importante, porque lá na frente a gente vai ter que lidar com questões mais importantes, e se você não começar isso lá na base, na infância, você vai ter problema lá na frente. Né?
Interessante esse ponto da explicação da Grazi, né? Me remete aqui, a lembrança que me remete aqui são dos ensinamentos de Jesus quando fala da questão da porta estreita e da porta larga, né? Quer dizer, isso é uma coisa que já vem dos ensinamentos cristãos lá do início, 2000 anos atrás, está nos evangelhos, né? Mostrando que as facilidades, mostrando que a porta larga, tudo aquilo que é fácil, aquilo que não exige do espírito um esforço de alguma maneira, né? Que não exige o respeito à vontade de Deus, um respeito à vontade do Pai, né? Ele, de uma certa maneira, é o caminho da... A palavra que está no Evangelho é a perdição.
É a perdição,
né?
Exatamente. É a perdição.
Enquanto que a porta estreita, né, que significa as dificuldades da vida, que significa o esforço, são essas que fortalecem o espírito. Né? Então a gente pode dizer que muitas vezes nós evitarmos, né, as frustrações das crianças, né, nós estamos deixando ela com as portas escancaradas, com as portas largas. Estamos induzindo as crianças a caminhar pela porta larga e não pela porta estreita, que é o ensinamento, sim, do Evangelho, o ensinamento cristão, né? Porque é que nem vacina isso aí, né? Quando nós estamos... A vacina, o que que é? A vacina é um pequeno... uma pequena parte da própria doença que é inoculada na gente, né? As vacinas de vírus vivos, né? Que vão fortalecer a gente a resistir àquela doença se chegar. Exatamente. Então, se nós não vacinarmos as crianças com as pequenas frustrações do nosso dia, nós não vamos deixá-la preparada para lidar com as grandes frustrações lá na frente.
E, né? eu vi uma pesquisa essa semana, né? Um psicólogo falando na televisão sobre o filho do meio, né? Quer dizer, que o filho do meio,
quem é
o filho do meio.
O filho do meio.
Que existe uma síndrome do filho do meio, não sei se vocês devem saber sobre isso, né? E que as grandes lideranças mundiais geralmente preponderam o filho do meio, o que foi filho do meio. Não foi nem o primeiro e nem o último, nem o caçula e nem o mais velho, foi o do meio. Porque ele teve que se virar.
Ele teve que se sobressair.
Ele teve que se virar, ele teve que abrir um espaço para ele naquele meio. Ele foi pressionado pelo mais velho, né? E pelo mais novo, né? E a mãe olha pelo mais novo, né? Que tem que a criança
mais privilegiada.
Mais privilegiado, porque precisa de mais atenção. E o mais velho que tem mais direitos. E ele acaba sendo um grande líder lá na frente pela dificuldade. Então eu queria só chamar a atenção disso, né? Para quem está nos ouvindo. só a questão da frustração, né? Quer dizer, é importante nós trabalharmos agora nas crianças essa questão da frustração. E até as histórias infantis que tinha, que nós tínhamos, pelo menos no meu tempo, me lembro da revista da Disney, né? E também do Maurício de Souza também. Tem lá no meio, tem todas as situações dentro, elas são trabalhadas, né?
Hélio, na história da infância, né, os contos de fada, eles sofreram alterações justamente por conta deste pensamento de que as crianças não poderiam ser frustradas. É. Então eles ficaram mais leves.
Lembra do desenho do Lip Hardy? A hiena ficava assim, ó dia, ó mês, ó vida, ó azar. Né? E o leão falava, para com isso, vamos para frente, vamos fazer.
Então tentaram suavizar, né? Mudaram, porque a pessoa não pode nem frustrar constantemente, frustrada porque tem muito sintoma de depressão, que pode levar à depressão, soma não. Uma das causas é uma constante, a pessoa constantemente se dá mal na vida, né? É uma sucessão de fatos, né? Tem gente que passa, né? Chama que, tipo, eu lembro que falou agora de azar, por isso que é mais de azarado, né? Ele tem uma sucessão de fatos negativos.
Então, mas essa questão
da
sucessão de fracasso, acho que você tocou num ponto importante, porque assim, a pessoa, ela tem uma sucessão de fracassos, ela desenvolve um quadro depressivo e acha que é um fracassado. E muitas vezes é uma questão de rever, né, as metas, de rever os objetivos, porque às vezes a pessoa está querendo alcançar um objetivo maior do que aquele que ela poderia, do que a realidade dela permite, que ela gostaria. Então isso precisa ser revisto, porque às vezes ela não é um fracassado, ela só está mirando no alvo errado.
Depois eu vou contar um caso.
Depois você conta, porque não tem muita coisa para falar aqui ainda, porque a Marise está dizendo assim, a vida difícil do filho do meio, é real mesmo, está dizendo. Obrigado, Marise. Clarissa.
Não, você falou uma coisa do fracasso, e assim, a gente está recebendo bastante, até agradecer os ouvintes, eles estão contando as suas histórias pessoais aqui, estão sendo lidas com muita atenção, com muito carinho, e eles estão comentando a respeito da dificuldade de lidar com a depressão, o quanto eles têm trabalhado nisso, o quanto às vezes é difícil obter um resultado positivo nesse tratamento. E você falou em fracasso e me remeteu que o fracasso não só que gera depressão, mas muitas vezes a gente tem que lidar com o fracasso de tentar buscar uma ajuda e não conseguir naquele momento. E muitas vezes a gente precisa entender que esse processo, ele não é muito fácil. Não é hoje estou com depressão, o mês que vem eu vou conseguir melhorar completamente. E a gente precisa lidar com isso e precisa manter a esperança, precisa manter a persistência, precisa manter a fé. Porque não é um processo realmente fácil, mas confiar, ter essa fé no futuro, ter essa persistência e essa esperança de que a gente consegue sair dessa. E esperar o tempo necessário para que a gente trabalhar constantemente, buscar ajuda, e se de repente não foi agora, mas que a gente busque uma outra ajuda, busque uma outra coisa, tentar coisas novas.
É que esse processo, ele não é um processo rápido. E nós vivemos em uma época em que tudo é muito rápido. Né? Os ouvintes mandam uma mensagem e chega para a gente aqui na hora. Né? A gente tem tudo muito fácil hoje. Só que para essas questões, isso leva um tempo. Então precisa ter paciência. Né? E muitas vezes a depressão é tão grave que a pessoa não consegue ter essa esperança que você está falando. Mas aí entra a família. Alguém da família que está mais fortalecido vai ser, a gente fala de ego auxiliar, vai estar ali junto com essa pessoa, fazendo essa função de ego auxiliar, acompanhando e até que ela consiga resgatar esses sentimentos de fé, de esperança, para poder caminhar com as próprias pernas.
9:27, quero lembrar você que sábado que vem o Ricardo Michelin vai estar com a gente aqui. Um abração, Ricardo, está na nossa audiência já desde o início, hein? Vai falar sobre dependência digital nas crianças. Hoje a Graziele Novaes está falando sobre depressão. Ganhadora do livro da primeira hora, Raquel Aparecida. Parabéns, Raquel. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras, às 20h, às 21h30. E aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Esta meia hora aqui do Semeando da Boa Nova teve o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. www.torcisão, sem um acento evidente, .indi de indústria.br. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. São 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui, Grazelli, mas eu quero deixar para você uma pergunta que não dá para deixar de fazer. Como é que o Centro Espírita pode ajudar no tratamento da depressão? E eu amplio. Conhecer os ensinamentos de Kardec, o cristianismo, Jesus, pode ajudar no tratamento da depressão? Você vai contar isso para a gente depois do nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, compartilha a nossa imagem, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook Live, compartilha com seus amigos aí que podem estar precisando ouvir sobre a depressão. Você que nos ouve pelo app da Rádio ABC, parabéns, você está nos ouvindo aí com som digital, né, Emerson? Um som bonito, claro, limpo, né? E você que nos assiste pelo Facebook Live, manda o seu post também para a gente aqui. Liga para cá, 44-35-9020, ou manda mensagens no WhatsApp 95300-8475. Voltamos já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Nove horas e 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC. Nós estamos ao vivo, vamos agora entrar na última meia hora do programa e eu convido você a ligar para a gente aqui, 44-35-9020, ou fazer um post na nossa página no Facebook Live ou ainda mandar mensagens e WhatsApp, 95300-8475. Marinho, tem alguma mensagem, algum recado para dar para os nossos ouvintes aí?
Temos sim, Toribio. Acabou de chegar aqui uma informação que, embora não seja exatamente alinhado com o tema do nosso programa de hoje, mas eu acredito que tem alguma influência. É a realização de um seminário que vai ocorrer aqui no Centro Espírita Consolador em Santo André, no dia 28 de julho, né? É sobre a mediunidade em crianças e jovens. A gente sabe que isso também pode ser muitas vezes um fator desencadeante de problemas, né? Infelizmente a notícia chegou um pouco truncada para nós aqui e nós não temos nem o horário certo, não temos nem o endereço certo. Acabei de pedir para que mandasse mais informações, mas é possível que a gente não obtenha isso em tempo ainda hoje, né? Mas de qualquer maneira, acho que é importante saber que no dia 28 de julho, Centro Espírito Consolador vai ter um seminário sobre mediunidade em crianças e jovens. Isso é muito bom e importante para os pais. É, que sabem que as crianças têm alguma sensibilidade, que precisam aprender como lidar com isso, né? E com certeza no próximo sábado nós poderemos dar mais detalhes de horário, endereço e tudo mais. Por enquanto faço aí uma reserva de data, como se fala, né, para isso.
9h34, o Emerson. O Emerson, nosso operador, está fazendo esse som bonito chegar até você aqui. Olha, o Marcelo está falando aqui que ele está na nossa audiência, está nos assistindo. O nosso outro operador, o Marcelo, aqui, que nos ajuda bastante aqui. Marcelo, um abração para você. Ele só tem um defeito, que ele é corintiano, né? Mas isso todo mundo tem outros, né? Então é assim, para alguns é virtude, né? Mas o Marcelinho tá dizendo que ele está deitado, está dormindo e assistindo lá o Semeando Marova pelo Facebook Live. Dormindo não, porque está acordado, está assistindo, né? Muito bem, 9h35, nós tínhamos deixado aí uma pergunta para a Grazielle responder no nosso retorno. Grazielle, quais são os tipos de tratamento que o Centro Espírita pode oferecer para alguém que esteja com depressão? E eu complementei. Conhecer Kardec, os ensinamentos de Kardec, conhecer Jesus, os ensinamentos de Jesus, o cristianismo puro, pode ajudar na depressão? Então, fala do Centro Espírita, de Kardec e de Jesus.
Então, em primeiro lugar, eu queria reforçar uma questão que o Fernando colocou aqui. Quando a pessoa opta por frequentar o Centro Espírita e até fazer um tratamento espírita para a depressão, isso não exclui os outros tratamentos que ela tem que fazer, né? Porque às vezes a pessoa confunde, acha que só todos os tratamentos são bem-vindos, né? Então não é para excluir o outro para fazer o tratamento espírita, né? Então, outra questão importante que eu considero de relevância: a pessoa com depressão, normalmente ela não quer sair de casa. Então só dela conseguir chegar no Centro Espírita já é um milagre, né? Já é algo positivo a ser considerado, porque normalmente elas não querem frequentar lugares públicos e nem sair de casa. Então, chegando lá, né, existe alguns tipos de... A própria palestra, que é fundamental, eu vou responder as duas perguntas, que é fundamentada nos ensinamentos de Jesus, na doutrina, né, espírita, de Kardec, a própria palestra voltada para esses valores... O amor fraterno, a caridade, né? Esse acolhimento que você recebe no Centro Espírita, com toda essa mensagem fundamentada no amor, né? Que é a mensagem, que é a essência do Evangelho de Jesus, ela vai auxiliar essa pessoa, né? Então, até uma responsabilidade grande para o palestrante, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala lá, porque a gente pode ou ajudar a pessoa que está ali buscando o tratamento, buscando ajuda, ou atrapalhar, né? Então, tudo isso pode contribuir, né? Tem a fluidoterapia, né? Que é o tratamento, os passes. Então, o centro, ele oferece uma gama de coisas que podem auxiliar no tratamento para a depressão. Mas a pessoa tem que estar lá, tem que chegar lá. O acolhimento... Né? Um abraço fraterno, um sorriso, uma palavra amiga, tudo isso é tratamento para a depressão.
Vamos ver aqui isso é muito importante. Os nossos ouvintes, como é que estão, Clarissa?
Felipe, vou mandar um abraço bem carinhoso, como eu disse, as pessoas comentando bastante sobre os seus casos, né, pessoais. Mandar um abraço para Analice Rocha de Carvalho, Júlio Lima, da Vila Lucinda, Sandra Bronson, Wilson Costa, o Adalberto de Guanazes, a Nadia Ambrosio, a Encarnação Munhoz de Freitas. E temos uma pergunta aqui, Grazi da Cida, da Vila Suíça. Depressão e síndrome do pânico é a mesma coisa?
Não, não é a mesma coisa. Agora, você pode ter depressão e síndrome do pânico, né? Depressões que a gente já colocou aqui, um sentimento de vazio existencial, de falta de sentido, de desânimo, de desamparo, uma tristeza profunda com as características que a gente já trouxe aqui no programa. Agora, a síndrome do pânico é um medo excessivo, é uma pessoa que vive com uma ameaça iminente, né? É diferente, tem a ver com medo do futuro uma ansiedade negativa em relação ao que está para acontecer, que tem alguns componentes da depressão. Por isso, às vezes, o diagnóstico pode se confundir, né? Porque tem uma questão que, a síndrome do pânico, eu sempre espero que algo ruim vai acontecer, que tem uma parte aí que combina com a depressão, mas são coisas diferentes, tá? São sintomas diferentes, diagnósticos diferentes, mas que também podem acontecer ao mesmo tempo com a mesma pessoa.
9:39, no próximo sábado, o nosso companheiro Ricardo Michena vai estar com a gente aqui com o tema Dependência Digital nas Crianças. Hoje nós estamos falando sobre depressão. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quiser nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. E também somos apoiados nessa meia hora pela Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Muito bem, Marinho, você tem um complemento de uma informação para dar para a gente aí?
De fato, acabou de chegar aqui o complemento da informação sobre o seminário sobre mediunidade em crianças e jovens. Interessante que esse seminário está sendo uma promoção, uma apresentação do Departamento de Mediunidade da USE, lá de São Paulo, né? E então vai ocorrer no dia 28 de julho, horário das 9 da manhã às 12, né? No local Centro Espírito Consolador. O Consolador fica ali na Rua do Bosque, na Vila Bastos. Rua do Bosque 306, né? E quem quiser mais informação, pode mandar um e-mail direto para a USE, né? E o e-mail é mediunidade@usesp.org.br. Ok? Então, inclusive dia 28 vai ser feriado em São Caetano, né?
28 é aniversário da cidade.
Quer dizer que os ouvintes de São Caetano podem aproveitar e ir ao novo seminário, né?
Pois é. Muito bem, 9:41, Hélio, você disse que ia contar uma historinha pra gente, tá todo mundo esperando a sua história, tá todo mundo assim, ó, senta que lá vem a história.
Como você demorou muito, eu fiquei deprimido, e não vou contar mais agora, fiquei magoado, né? Não, brincadeiras à parte, né, que eu acho melhor, não cabe a história aqui, não, mas eu quero lembrar de uma coisa, sabe? Lembra, aproveitando que a Grazelli fez o elenco de tudo aquilo que o Centro Espírito pode fazer para ajudar a depressão. Eu queria acrescentar uma coisa em tudo que ela falou. Dentro do Centro Espírita, nós estudamos a reencarnação, né? E esse estudo da reencarnação é fundamental, eu diria que é fundamental, é necessário, quando a humanidade como um todo admitir a reencarnação, a possibilidade da reencarnação e estudar a reencarnação, certamente, esses problemas de depressão, síndrome do pânico, muito isso vai diminuir bastante, vai ficar, acho que vai se resumir simplesmente aos casos biológicos, porque estudando a reencarnação você vai perceber que você tem muito tempo para desenvolver todas as suas qualidades e todos os seus talentos, e que todos os talentos que estão aí que estão à sua frente, que você percebe e que você gostaria de desenvolver, talvez não seja essa encarnação, não é possível você desenvolver aquilo, porque a sua missão aqui era outra, né? Uma dona de casa, por exemplo, que ela tem a missão de dona de casa, ela vai criar 3 ou 4 filhos, né? Talvez ela não vai ter talvez a possibilidade de ser uma atleta e crescer como um atleta. E uma atleta, porque como ela veio para ser uma atleta, ela não vai conseguir desenvolver os trabalhos de uma dona de casa. Isso não vai frustrar nenhuma e nem outra. Cada uma vai ser feliz dentro da sua própria ótica, daquilo que foi proposta pela encarnação. Então, é fundamental conhecer a encarnação, porque se conhecendo o processo da reencarnação, você vai entender o seu papel aqui no mundo. Por que é que nós reencarnamos? Por que é que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos e para onde nós vamos? E na hora que você souber que você está cumprindo, você está fazendo a sua parte dentro daquilo que foi combinado, vamos dizer assim, que foi combinado antes de você vir para cá, você vai ter fé no futuro. vai ter fé no futuro, e que essa recompensa, né, esse mecanismo da recompensa, ele passa a ser ativado prematuramente, mesmo que ainda não chegou a recompensa, mas você ativa pela fé, pela esperança, você ativa esse mecanismo, e ativando esse mecanismo pela fé e pela esperança, faz com que aquilo, com que você não sofra esses contratempos, não sofra essas consequências todas.
Muito bem, 9h44, Graziele. O que fazer, agora a coisa fica séria, né? Quando a depressão, junto a ela, surgem sinais de vontade de tirar a própria vida. O que é que a família faz?
Então, a questão do suicídio na nossa sociedade atual ainda é um grande tabu. É muito comum, eu ouço isso bastante no consultório, os pacientes dizerem o seguinte: quando eu falo para alguém, que eu comento com um amigo, até mesmo com um familiar, que eu tenho vontade de me matar, daí um tempo ele se afasta. Por quê? Porque as pessoas normalmente têm medo ou não sabem lidar com essa situação, que de fato é muito grave e delicada. Então, não se afastem, porque o que a pessoa, né, com esse sentimento, com essa ideia, né, de tirar a própria vida precisa, o que ela mais precisa é de apoio. Então fica perto dela, né? Porque é o medo de que ela realmente faça, e aí se ela fizer, eu fracassei, né? Então as pessoas normalmente elas não querem lidar, elas querem se afastar. E normalmente o que acontece é que essa pessoa ela fica de fato isolada, né? E é o que normalmente não pode acontecer, porque é aí que ela tem a oportunidade de fazer, né? De atuar e tirar a própria vida. Então ela precisa sempre estar acompanhada, sempre de apoio, né? Sempre de alguém próximo. E assim, a gente tem que trabalhar esse orgulho, porque esse medo, ah, eu vou ficar perto dela, então e se ela se matar, o que, que eu faço depois? Né? Essa é uma grande questão, tanto para a família, até para o profissional que atende alguém que tenha uma tendência a suicida.
E até quando a pessoa começa a verbalizar pensamentos que já nela, o pensamento é isso, mas ela começa a verbalizar, começa a exteriorizar, e daí eu sou um fracasso, né? É minha culpa, é tudo culpa minha, nada de bom acontece comigo. Eu sou um inútil. A vida não vale a pena para ser vivida. As pessoas ficarão melhor sem mim. Quando você começar a ouvir essas expressões, é hora de você se aproximar, né, Margarida?
É ouvir aí, sem julgamento.
Sem julgamento, né?
Esse ouvir sem julgamento, né? Porque a gente, se falasse, não faça isso, resolvesse, ninguém mais se matava, né? Não resolve. Né? É o ouvir, é o acolhimento, eu estou aqui com você, sem julgamento. E aí você faz um vínculo com essa pessoa, aí vai chegar o momento, né, que você vai poder falar algumas coisas, mas em primeiro lugar, sem julgamento.
E né? Pode ressaltar.
Não faça isso é pecado.
Mas pode ressaltar o
você vai para o inferno,
pode
essas coisas.
Ressaltar isso é o oposto. Você fala, eu sou um fracasso. Eu falo assim, puxa, mas você tem uma família maravilhosa.
Isso, ressaltar os aspectos positivos.
Você criou 3 filhos, né? Você criou 5 filhos.
Exatamente.
Você saiu de uma... E você ressaltar, porque as pessoas, ela perde essa, né? Ou quando ela estiver dizendo, é tudo culpa minha. Não, você não fez sozinha.
Como assim?
É um monte de gente que estava junto, né? Nada de bom acontece comigo. Como que não? Você não tem uma... Você não é bonita.
É até uma prepotência nossa achar que é tudo culpa nossa.
Né? Eu sou inútil? É, não. Como você é inútil? Puxa vida, eu preciso tanto de você.
Reforça as coisas boas.
Reforçar. É, a vida não vale a pena ser vivida. Como que não vale a pena, né? E ressaltar o lado... Não negar, né? Mas ressaltar o lado oposto. As pessoas ficaram melhor sem mim, não. Como que ficaram assim? Imagina, eu não vou. E tudo isso é importante.
Sua companhia,
né?
Ressaltar, é importante. Né?
9h47, Graziele. Graziele, quais são as formas da gente prevenir a depressão? Dá para o nosso ouvinte prevenir a depressão?
Dá, né? Essa é a parte que eu mais gosto, porque a gente tem que trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Né? É claro que quando chega na depressão, a gente vai cuidar, vai tratar, mas o ideal seria que não acontecesse. Então, assim, voltando um pouquinho lá no começo, o que é saúde? Saúde não é ausência de doença, porque não existe uma pessoa que não tenha um problema, uma doença qualquer. Não é ausência de doença. Saúde é bem-estar e qualidade de vida. Isso é saúde. Então, como é que previne a depressão? Atividade física, boa alimentação, a questão do cuidado, do conhece a ti mesmo, que a Clarissa colocou aqui muito bem, né? Boas relações familiares, atividades recreativas, boas leituras, a prática da espiritualidade. Tudo isso previne e promove saúde. Não só a depressão, como muitas outras doenças.
Então, aproveitando, Marinho.
Não, deixa eu continuar. Não.
Você ia falar mais?
Não, pode
ter. Não, tudo bem. Que eu queria pegar um gancho na questão da espiritualidade, né? E fazer uma referência a algo que a gente vê muito comum, que é o produto ainda do nosso orgulho, né? Que é a questão das comparações, né? Quando nós nos comparamos e encontramos alguém que está numa condição melhor que a nossa, a gente se deprime porque a gente não é como aquele que é melhor do que a gente, né? Então, de novo, resgatar o não julgueis do Evangelho, né, nessa história. Porque nós não sabemos a história que aquela criatura tem, não sabemos a nossa história. E qualquer comparação que nós fizermos, ela não é válida.
Ela é injusta.
Ela é injusta, ela não é válida, porque cada um tem sua história, não tem por que nos comparar conosco mesmo. Né? Se eu tenho um passado espiritual comprometedor, se eu tenho um passado espiritual que me... Nós temos é que nos comparar e perceber o quanto que nós estamos melhorando a cada dia que passa. Nós temos que nos comparar com o que nós fomos ontem. Nós temos que nos comparar como nós entendíamos Jesus ontem, como entendemos hoje. Nós temos que nos comparar com o que a gente aprendeu na casa espírita, aprendeu numa religião. E não nos compararmos com aquele que sabe mais do que a gente. Isso vale até para a escola. Sim. Algumas escolas fazem aquele ranking, né, de classificação dos alunos. Aquilo lá precisa ser muito bem trabalhado, porque aquilo é deprimente.
É muito triste para quem não fica no ranking.
É, né? Não, e o medo que muitas vezes a criança passa a ter dos pais... Porque ele caiu no ranking, por exemplo, Sim. Ele tem que explicar em casa porque que ele caiu no ranking, né? Quer dizer, então essa ideia das comparações, elas são complicadas, né? Então nós precisamos administrar isso muito bem e fazermos com que as pessoas aprendam a se comparar consigo mesmos, né? Aliás, a definição hoje do bom espírita, né, que Kardec nos deu, é exatamente essa, né? É, um dos trechos lá fala Sim. Do esforço que nós fizemos para domar as nossas más tendências. Então vamos nos comparar com o que nós éramos ontem.
Com a gente mesmo.
Com a gente,
né?
Mesmo.
Graziele, oração, ligação com Deus, ajuda na prevenção?
Dentro da palavra oração, né, tem aí a palavra ação, né? Que é uma ação, né? Porque assim, para quem está com depressão, o que acontece? O depressivo, principalmente o depressivo que tem uma religião, né? Normalmente ele corta essa conexão com Deus porque ele acha que Deus o abandonou, que ele está sendo menos favorecido. Então ele para de orar, né? Então, se você já tinha a prática, o hábito de orar, mesmo que você não tenha vontade, porque na depressão a pessoa normalmente ela não vai ter vontade de fazer a prece, de fazer a oração, né? Mesmo sem vontade, faça. Porque é uma forma de você se reconectar, não só com Deus, mas com você mesmo, com o seu interior, né? Então, é uma prática extremamente importante e ela auxilia muito no caso de depressão, né? E isso é provado tanto no âmbito da religião como no âmbito da ciência também, né? A oração, ela estimula alguns neurotransmissores, algumas substâncias que dão a sensação de bem-estar para o indivíduo, né? De segurança. Então, sem contraindicação.
Clarissa, fé no futuro, né? Fé de que alguma coisa mais está acontecendo. Né?
E falando em fé, em busca de religiosidade, alguns ouvintes aqui mandaram, né? Por exemplo, a Sandra Bronson, ela comentou que ela já teve um tipo de pensamento de depressivo, mas o Centro Espírita ajudou muito ela. A Maria de Oliveira, do Jardim do Estado de Santo André, ela também comentou que ela teve muitas dificuldades e um dia ela ajoelhou-se e pediu: Jesus, tenha pena de mim, e nunca mais teve esse sintoma de depressão. Hoje ela tem 88 anos, transmite alegria e fé para as pessoas.
É ação.
Né? Então, realmente, é a busca da religiosidade, a busca da fé no futuro, da confiança que nos auxilia, né? E aproveitar e mandar um abraço para todos aqueles que, Turibe, hoje compartilharam as suas histórias conosco aqui. E mandar um abraço também para o Ricardo Leal Neto. Ele comentou que hoje ele está um pouco deprimido por não ter assistido o programa desde o começo.
Ricardo, tá tudo gravadinho lá. Entra na página do Facebook da Rádio ABC que você assiste o programa inteirinho lá. 9h53, Grazielli. Nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova, mas a palavra especial. Que palavra especial você associaria ao programa de hoje?
Equilíbrio.
Por que que o equilíbrio é importante na questão da depressão?
Porque é através desse equilíbrio físico, psicológico, social e espiritual é que nós vamos prevenir a depressão. Então, acho que o equilíbrio em todas as coisas, nas nossas relações, né, é que vai nos ajudar a prevenir, né, nem de menos e nem de mais. Os excessos não são bons e aquilo que é de menos também não é legal. Né? Então, equilíbrio, como eu falei, na alimentação, equilíbrio na atividade física, equilíbrio nas nossas relações, bom senso, equilíbrio no trabalho. Se você trabalha pouco, você também não fica bem. Se você trabalha muito, você adoece no trabalho, né? Equilíbrio em todas as coisas. Acho que a palavra é essa.
Olha, uma dica de livro para você aí sobre a depressão do nosso companheiro Reinaldo de Santos, que é um grande tarefeiro da Seara Espírita, A Cura Definitiva da Depressão, né? Uma indicação de livro. Tem mais alguma coisa para indicar para o nosso ouvinte de livro?
Eu tenho um aqui que ele é de uma psicóloga, mas ela considera a dimensão espiritual. Acho que isso é importante. Sim, a gente está num programa, né, espírita. Qual que é o livro? Equilíbrio Emocional, é da Lourdes Possato. Muito pensar, bem. Sentir e agir.
Muito bom. Muito bem, ponto final do Semana Boa Nova. Grazielli, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui nessa manhã, nos ensinado bastante sobre depressão.
Eu que agradeço e também aprendi muito com toda a equipe aqui, com os ouvintes, né? Eu sempre aprendo mais toda vez que eu venho aqui com vocês.
Olha, obrigada. Parabéns para você que está fazendo aqui, compartilhando as mensagens do Facebook Live. Estou acompanhando aqui a Clarissa mais do que eu, inclusive. E tem muita gente aqui se manifestando, mostrando a pujança de vida aí, superando dificuldades. Gente superou dificuldades depressivas, pensamentos suicidas. Parabéns para você que está nos ouvindo aí e superou tudo isso. A vida realmente é maravilhosa e tem que ser curtida, aproveitada. Semana que vem com a gente aqui o nosso companheiro Ricardo Michelin com o tema Dependência Digital nas Crianças. Hoje esteve com a gente, a Graciela Novaes, com o tema Depressão. E um convite para você, que logo mais às 23h30, por aqui na Rádio ABC, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Ganhadora do livro da segunda hora, Regina Del Russo. Parabéns, Regina, você ganhou o livro da segunda hora de hoje e vai retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador.
Aproveite a vida.